Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 26 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Taça das Favelas Ribeirão Preto. O torneio de futebol começa no dia 5 de maio e podem participar times masculinos e femininos da categoria sub-17. As equipes interessadas devem acessar o site da CUFA Ribeirão Preto e preencher o formulário. O regulamento do campeonato também está disponível no site.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que a árvore da vida das plantas revela potencial para identificar novas espécies e para conservação. Um projeto com participação do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP mapeou o DNA de 9.500 espécies de angiospermas, construindo árvore genealógica que inclui até plantas consideradas extintas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que os cientistas do Brasil e da Índia estudam possível tratamento para tumores sólidos. Uma professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, explica que células e moléculas contidas no microambiente tumoral inflamatório impedem as células de defesa de combater o tumor.
Acontece na USP.
Agora vamos chamar Felipe Capela. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. Na próxima terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, o Grupo de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina promove mais uma edição do Sarau do Pet, com apresentações de música, poesia, desenho, fotografia e culinária. O tema deste ano é Volta ao Mundo em Uma Noite. Podem se inscrever para apresentações alunos da USP de todas as unidades do campus. Pesquisadores da Faculdade de Medicina ainda buscam voluntários para 5 estudos com ayahuasca, bebida preparada a partir de 2 plantas amazônicas conhecidas como chacrona e o cipó jagube e cetamina, que é um anestésico. Também buscam voluntários para estudo com ibogaína, substância retirada da raiz iboga. Os participantes devem ter 18 anos ou mais e ter diagnóstico de transtorno depressivo maior e bom estado geral de saúde. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Para esta sexta-feira e final de semana, o dia amanhece com poucas nuvens e predomínio do sol, sem previsão de chuvas no estado de São Paulo. Para Ribeirão Preto e região, a previsão é de céu claro a poucas nuvens sem chuva. As temperaturas seguem estáveis e as temperaturas máximas previstas para hoje são de 31 graus em Franca, 33 em Monte Azul Paulista, 34 em Barretos, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20,9 graus às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão de 19 graus em Barretos e São Joaquim da Barra, 20 graus em Franca, 21 em Ribeirão Preto e 22 em Monte Azul Paulista. Eu sou Beatriz de Assis, estagiária de meteorologia do IPMET Unesp, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp divulgou os índices de inclusão social obtidos no ingresso 2024. Nas diferentes modalidades existentes para entrar nos cursos de graduação da universidade. Mais detalhes com Juliana Sangion.
Os índices de inclusão social divulgados pela Comissão de Vestibulares da Unicamp referem-se às diferentes modalidades existentes para ingressar nos cursos de graduação da universidade em 2024. O percentual de estudantes oriundos da rede pública de ensino aumentou de 50,1% para 50,8%, com 1.787 estudantes matriculados, de um total de 3.516 ingressantes neste ano. O índice considera os matriculados em todas as modalidades de ingresso, ou seja, o vestibular Unicamp, o Enem Unicamp, o vestibular indígena, as vagas olímpicas e o Profis, para alunos de escolas públicas de Campinas. O percentual de estudantes pretos e pardos matriculados também subiu ligeiramente, passando de 30% em 2023 para 30,5% em 2024, com 1.071 estudantes ingressantes. De acordo com o diretor da Convest, José Alves de Freitas Neto, os dados a respeito dos estudantes de escolas públicas apontam para uma consolidação.
O cenário das políticas de inclusão mostra uma estabilidade que era desejável e previsível de acordo com as políticas adotadas pela universidade nos últimos anos. Passada a pandemia, nós podemos observar que há, em relação à escola pública, um índice um pouquinho maior de 50%, que é a meta da universidade. Isso significa que as políticas, tanto na adequação das provas quanto na inclusão de novas formas de seleção, como o Provão Paulista, indicaram a possibilidade de atender a essas metas definidas pelas políticas de ação afirmativa da Universidade de Campinas.
Entre os candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição, que são aqueles que apresentam um perfil de vulnerabilidade socioeconômica, o índice de matriculados ficou em 14% contra 14,7% no ano anterior. O percentual considera as modalidades do vestibular e do Enem Unicamp, para as quais é concedida a isenção da taxa. O diretor da Convest, José Alves, destacou que as políticas de ação afirmativa são importantes para corrigir disparidades, como, por exemplo, a proporção de estudantes do ensino médio matriculados em escolas públicas e particulares.
Todas as vezes que falamos de políticas de ação afirmativa, é necessário relembrar à sociedade por que elas são tão importantes. O principal elemento é o fato de que apenas 15% dos estudantes de ensino médio estão em escolas particulares e os outros 85% nas escolas públicas. A disparidade dos números e as diferenças entre as escolas fazem com que essa concorrência muitas vezes tenha sido extremamente desfavorável para os estudantes da educação pública. Basta olharmos que há 10, 15 ou 20 anos atrás, nós tínhamos índices que superavam 70% de estudantes vindos de escola particular nas principais universidades ou nos cursos mais concorridos.
A Convest informou que vai abrir o período para a solicitação das isenções da taxa de inscrição no próximo dia 13 de maio. Os pedidos poderão ser feitos até o dia 7 de junho pela internet em convest.unicamp.br. Juliana Sangion, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O aumento das transferências via Pix influencia na produção de cédulas e na circulação do dinheiro em espécie. Mudanças nos métodos de pagamento beneficiam o setor do varejo e prejudica os serviços financeiros. A reportagem é de Arthur Santos.
Um levantamento do Banco Central mostrou que as movimentações financeiras com Pix no Brasil aumentaram mais de 50% de 2022 para 2023 e representam 36% dos pagamentos. Ainda segundo dados do Banco Central, em 2024, o país bateu o recorde de transferências por Pix em um dia, com mais de 134 milhões de transações. Devido ao aumento das transferências digitais, a circulação de cédulas tem diminuído cada vez mais e o pagamento por dinheiro em espécie tem se tornado segundo plano para boa parte da população. O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Luciano Nakabashi, explica que a relação entre o aumento das transações via PIX e a diminuição na produção de cédulas físicas é direta.
O PIX, assim como outras tecnologias, né, cartão de crédito, cartão de débito, cheque em outro momento, essas tecnologias elas vão substituindo o papel moeda, né, a nota ali, como meio de troca e aí, consequentemente, há uma necessidade menor da produção dessas cédulas físicas.
Ao contrário de outras formas de pagamento, o PIX não tem taxa, sendo esse o principal benefício.
Você tem um meio de pagamento, não tem que carregar o dinheiro e você não tem que ficar pagando taxa nas transações, né? Por mais que você não pague diretamente o uso do cartão de débito, ou crédito, ou cheque, alguém está pagando por esse serviço. Geralmente é o uso da maquininha, né? O uso da bandeira lá do cartão. Então quem está utilizando o serviço, geralmente o vendedor, ele paga esse serviço e acaba, né, sendo um custo adicional. Então o consumidor vai pagar também.
Apesar da segurança por não carregar o dinheiro e a agilidade das transações, Nakabashi alerta para os golpes e fraudes decorrentes dos pagamentos via PIX.
Tem essa questão de fraudes, então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Hoje você vai fazer um PIX, não é direto ali na frente da pessoa, você vai ter que conferir se a chave de fato está correta, vai ter gente querendo passar golpe, falando para mandar um PIX para pagar alguma coisa, e aí tem que ficar muito atento.
Assim como os destinatários, os remetentes das transações também devem estar atentos aos pagamentos e comprovantes.
Porque a pessoa recebe e tem gente que, hoje, claro, tem as maquininhas que fazem, gera o QR Code, que é muito mais seguro. Tem lugares, estabelecimentos que falam, faça um PIX, mostra lá o comprovante e a pessoa dá o ok, né, o vendedor. E muitas vezes, nesse processo, abre espaço ali para golpes.
Para os varejistas, a alta nas transações via PIX e a diminuição na circulação de cédulas é benéfica.
Então isso facilita até para muitos vendedores, principalmente aqueles informais, que não teria condições de estar pagando, não vale a pena contratar uma maquininha para estar fazendo esse tipo de serviço quando a pessoa não tem dinheiro. Então eu acho que, na verdade, no setor do varejo, isso ajuda, é uma possibilidade a mais, uma possibilidade com custo menor ou sem custo adicional.
Diferentemente dos setores de varejo, os serviços financeiros enfrentam dificuldades com o aumento das transações financeiras digitais.
O sistema bancário e algumas, se você for pegar as bandeiras de cartão de crédito, as maquininhas, se eles não se reinventarem, eles vão perdendo espaço. O banco vai perdendo o serviço que eles cobram, né? Uma parte acaba indo para o banco. Então, eles perdem uma parte da receita, né? Eu acho que esse tem sido o grande dilema dos bancos.
Acabamos de ouvir Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou sobre a relação entre a diminuição na produção de cédulas e as transferências digitais. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
E na série Energia dessa semana, vamos saber como os países em desenvolvimento no Sul Global podem ser protagonistas na revolução energética sustentável.
A transição energética para fontes renováveis em 2023 marcou um período crucial na história. A Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, revelou que 86% das novas capacidades de geração de energia vieram de fontes renováveis, um feito impressionante que elevou a capacidade instalada mundial para 3.870 gigawatts, com destaque para as fontes eólica e solar. Esse crescimento foi predominantemente liderado pela Ásia, com a China na vanguarda, ilustrando uma mudança significativa na matriz energética global. Apesar do progresso evidente, a expansão das energias renováveis apresentou uma distribuição geográfica desigual. Enquanto alguns países avançam rapidamente na adoção de fontes de energia limpa, muitos no sul global ainda lutam contra barreiras estruturais e financeiras que limitam sua capacidade de participar dessa transição energética. Essa discrepância não apenas acentua as desigualdades existentes, mas também coloca em questão a universalidade e equidade do acesso aos benefícios da energia renovável. Os países emergentes, ricos em diversidade e potencial de recursos naturais, enfrentam desafios como a falta de infraestrutura adequada, investimentos insuficientes em tecnologias limpas e políticas de apoio que não atendem às suas necessidades específicas. Para que a transição seja verdadeiramente global, é fundamental que esses países recebam apoio direcionado, em especial dos países desenvolvidos, incluindo transferência de tecnologia, financiamento acessível e capacitação para superar essas barreiras. Além disso, o relatório da IRENA enfatiza a necessidade de acelerar o ritmo de adoção das renováveis para atingir as metas climáticas globais, sugerindo uma triplicação da capacidade de energia renovável até 2030, destaca-se a urgência de ações concretas que vão além dos avanços tecnológicos, exigindo esforços coordenados em políticas públicas, investimentos e cooperação internacional. Portanto, a transição energética representa uma oportunidade sem precedentes para remodelar as relações econômicas e sociais globais, promovendo desenvolvimento sustentável e justiça energética. Isso requer uma mudança paradigmática que reconheça as necessidades e potenciais únicos de cada região, especialmente aquelas historicamente marginalizadas na economia. Com ações concertadas e inclusivas, podemos garantir que o avanço rumo ao futuro de energia limpa beneficie a todos, não apenas a uma elite global. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Na produção, Arthur Santos. Participação, Felipe Capella. Coordenação, Rosimeire Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha os detalhes da exposição de carros antigos que acontece hoje, das 18h às 22h, no Shopping Iguatemi. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na próxima segunda-feira, ao 12:00. Para você, uma excelente tarde e até lá. Ah, eu estou voltando já com a Express Cultura. Então, até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.